Muito bem, estamos de volta, 8h46, programa Bom Dia Nova Palma, nesta manhã de quarta-feira. Como anunciamos nas manchetes, estamos recebendo aqui a Mônica Rossato. Ela é a coordenadora do Museu Histórico Municipal, que está sendo criado já há algum tempo e está quase pronto para ser apresentado à comunidade. Primeiramente, a gente quer cumprimentá-la e agradecer. Muito obrigado pela tua presença aqui. Seja bem-vinda, Mônica. Bom dia.
Bom dia, Rogério. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui na Rádio 105.9. Agradeço a oportunidade de a gente estar conversando aqui a respeito dessa pré-inauguração, né? Dessa mostra que a gente está organizando para quinta-feira agora, dia 21.
Bom, como estão as coisas por lá? Pré-inauguração quer dizer que eu não falei bobagem, né? Está sendo montado, ainda tem muita coisa para acontecer, né, Mônica?
Isso, exatamente. Esse ano a gente começou a trabalhar na organização do Museu Histórico, porque Nova Palma não tem oficialmente um museu. Então, a gente vem trabalhando já, na verdade, é um projeto antigo, né? Essa ideia de construir um museu aqui em Nova Palma é uma ideia que vem lá do padre Luiz Esponquiado. Há mais de 30 anos atrás, ele foi recolhendo objetos, documentos com as famílias, né, conforme ele ia nas comunidades, e ele ia recolhendo as famílias e doando muitos desses objetos que foram guardados por ele no Centro de Pesquisa Genealógica e depois na paróquia, e ficaram lá durante vários anos, né, esses objetos. Aí, a partir da construção do Centro Cultural Padre Luiz Esponquiado, né, inauguração que se teve ali em 2020, onde é um centro então, que pretendia, né, pretende abrigar, tem um espaço que foi pensado para criar, para receber, né, um museu histórico, assim como é o local do CPG, também da Biblioteca Municipal. Então, esse ano, a administração municipal, a prefeitura, né, com a Secretaria de Educação e uma comissão que foi nomeada também com representantes de várias comunidades das culturas italianas, né, alemã, quilombola, a gente vem então desenvolvendo esse trabalho conjunto, né, para a organização desse museu. Ainda tem muito trabalho, mas a ideia é que quinta-feira agora a gente faça uma pequena amostra do que a gente tem de objetos mais representativos sobre a história do município de Nova Palma.
Mônica, quantas peças atualmente tem já o nosso museu?
Nós temos mais de 330 peças catalogadas. Ainda existem objetos e artefatos que precisam ser catalogados, principalmente na parte indígena, né, que a gente tem bastante talhadores, objetos de pedra, né, que foram construídos pelos povos originários, né, os povos indígenas que habitaram essa região, e que a gente precisou de um olhar mais técnico de um arqueólogo da universidade, né, o professor André Soares, que veio então para nos ajudar a fazer essa catalogação dessas peças indígenas, né?
Muito bem. É um trabalho tão difícil quanto de se achar, de se encontrar peças antigas, é saber a história de cada objeto.
Sim, é importante colocar, Rogério, que esse trabalho, a ideia de um museu não é a gente juntar todos os objetos antigos que se tem e colocar lá para o visitante olhar sem contexto nenhum. Claro. Né? Então, essa catalogação que a gente faz é um histórico, um estudo, uma pesquisa de cada objeto que está lá. Tá? Então, envolve tempo, envolve pesquisa, envolve muita dedicação, né, para poder tentar relacionar aquele objeto com a história e o passado de Nova Palma, né? Então, todos os objetos que vão estar lá, eles têm um sentido. Eles representam a história de algumas pessoas, de algumas famílias, a história de uma memória coletiva também, de um grupo de pessoas, e representam também o nosso patrimônio, o nosso passado, enquanto sujeitos, enquanto cidadãos novapalmenses, né?
E há um espaço lá, Mônica, porque tem peças grandes, né? Há que se ter um espaço grande também.
Sim, a gente conta com uma sala grande, embora a gente não tenha, assim, existem peças maiores do que as que vão estar lá, mas devido a esse espaço, né, e a esse recorte, né, do tema que a gente escolheu, que é a história de Nova Palma, trazendo a representação da cultura indígena, quilombola, espanhola e portuguesa, alemã e italiana, então as peças a gente conseguiu acomodá-las de uma forma que ficasse bem assim organizada, né?
Dá para nós adiantar, gente que não conhece ainda e que vai visitar depois que for inaugurado oficialmente, que estiver tudo montadinho, quais são algumas relíquias que tu tem lá? Vamos adiantar um pouquinho, coisas que a gente só vai ver ali, porque foi uma raridade encontrar, Mônica.
Sim, nós podemos citar, na parte indígena, por exemplo, a gente tem a presença de uma urna funerária, que é um vaso de cerâmica grande, construído pelos indígenas, e que eles colocavam os mortos dentro desse vaso, né? Então, numa posição fetal, né? Porque eles tinham uma compreensão de que a morte para eles era um renascimento. Então, nós temos essa urna que foi encontrada numa propriedade lá do Caimborá. Né? Nós temos também na parte quilombola, né, vários instrumentos de trabalho, né, utilizados pelos negros e pelos ex-escravos que habitavam a região onde hoje é o Rincão de Santo Inácio e uma comunidade reconhecida, né, como remanescente de quilombo, como pilão, né, nós temos a arapuca, nós temos também um instrumento utilizado para colocar fogo, né, que eles chamavam o maneco tira-fogo, que era feito com o rabo do tatu. Uhum. Então, as casas de capim também, de como esses ex-escravos viviam nessa região, né, utilizando as coisas que eles tinham na natureza, né, que é madeira, cipó e capim.
E aqueles equipamentos de tortura dos escravos, vocês não conseguiriam, é muito difícil.
A gente não tem isso, né? A gente, no momento, no museu, a gente não tem nenhum desses instrumentos. Na parte alemã, só complementando, então, o que os visitantes vão visualizar lá. Na parte alemã, então, a gente vai ter toda a parte também da religiosidade, né, como uma Bíblia centenária que veio da Alemanha, alguns objetos que vieram da Alemanha com os imigrantes, registros de terra, um pouco do esporte e do lazer lá da comunidade do Caimborá, né, que é a comunidade, então, que representa essa imigração alemã aqui no nosso município. E na parte italiana, nós também temos alguns objetos que vieram da Itália, né, como um baú que veio carregado de instrumentos de trabalho de um imigrante em 1896, também como um isqueiro, passaportes, né, e outros objetos que são bem representativos assim da cultura italiana. Tá? Eu só gostaria de aproveitar, já que a gente falou isso, e agradecer também a participação das comunidades, né, porque a ideia de construir essa exposição foi um trabalho conjunto com as comunidades representantes dessas culturas, né? Então, o Caimborá, que a gente fez uma reunião com eles, né? E aí eles prontamente nos auxiliaram, então, com esses objetos, e também a comunidade quilombola de Vovó Isabel, que também trabalhou com a gente nessa exposição. Né?
Como é que foi a busca? Como é que vocês conseguiram chegar aonde estavam esses objetos? Tu participou, Mônica?
Então, muitos desses objetos, como foram guardados, a maior parte deles foram guardados pelo padre Luiz Esponqueado. Então, o padre Luiz, ele tinha uma preocupação muito grande em registrar quem doou, a data em que foi doado, onde foi encontrado ou qual família estava aquele objeto. Então, isso ajudou muito na catalogação dos objetos, né? E esses outros objetos que vieram das comunidades, as famílias e os doadores ou quem emprestou, né? Porque alguns objetos são emprestados, né, para essa exposição, também fizeram, né, um pequeno histórico de cada um desses objetos. Então, essas informações foram pesquisadas, né, com essas famílias e também devido a essa preocupação que o padre Luiz Esponqueado tinha, né, desses registros.
Catalogar o ano, né, de fabricação ou de funcionamento de cada objeto é uma coisa complicada também. Sim. Alguns vocês não conseguem ter muita certeza, né?
Sim, muitos a gente não tem uma certeza da data correta, assim, certa, né? Alguns a gente tem uma noção aproximada. Ah, década de 1930, final do século XIX, né? Por exemplo, alguns objetos que vieram da Itália, a gente não tem o ano certo, mas aí a gente sabe que eles chegaram com aquele imigrante que veio no final do século XIX. Então, a gente coloca um tempo aproximado que seja... Isso, aproximado.
Certo. E depois que estiver funcionando, como é que vocês vão fazer as visitas que serão abertas? Ela vai ser visitas para grupos ou para pessoas individuais, e sim, tem que ter um guia ali para falar sobre cada peça, né, para as pessoas que visitarem. Como é que vai funcionar assim, né?
Sim, é importante ter essa contextualização de alguém explicando nas visitas, fazerem visitas guiadas, né? Esse ano, como a gente está organizando ainda, não é o lançamento oficial, né? A gente está trabalhando com essa amostra que vai ser apresentada na quinta-feira, né? Aí na sexta-feira dessa semana a gente vai estar recebendo já algumas pessoas, alguns grupos de escola que já agendaram conosco. Semana que vem a mostra vai ficar aberta na terça, quarta e quinta pela manhã. Então as pessoas que quiserem aparecer nesses dias, né, poderão ir lá e observar. Eu estarei lá recebendo, né? E nas demais semanas, né, depois da semana do município, também permanecem esses horários e esses dias de funcionamento, né? Essa exposição ela não vai durar muito tempo, né? Então ela é temporária. Então a gente vai ficar no máximo ali até a primeira semana de agosto, né, aberta ao público e às escolas, porque a gente quer organizar isso para que as escolas também possam trazer os alunos, né, e observar essa mostra. E a ideia do museu, depois do lançamento oficial, é trabalhar com exposições temporárias. Né? Então, porque assim, se a gente organizar um museu e permanecer sempre aqueles mesmos objetos, não vai ter graça para as pessoas visitarem de novo, né? A pessoa visita uma vez e depois não tem nada de novo, então a pessoa acaba não indo de novo. Então a ideia é que a gente faça exposições temáticas por temas, né? Durante 2 meses a gente faz uma exposição sobre instrumentos de trabalho, por exemplo, né? Então você expõe todos os objetos de trabalho referente a várias culturas aqui de Nova Paula. No outro mês você faz uma exposição sobre marcenarias, né? Um exemplo que a gente tem bastante objetos de marcenaria, né? Então a ideia é você ir alternando com diferentes temas para ir chamando o público e a comunidade a participar, né? Então, para se tornar um museu atrativo. Um museu não é um local de coisas velhas acumuladas lá, e sim tem que ser um local dinâmico, vivo, né, em que as pessoas possam participar, circular, possam se identificar ao olhar um objeto. Nossa, que legal aquele objeto. Aquilo tinha na minha família também. Sim, sabe? Claro. Então, isso gera um sentimento de pertencimento, né? De se sentir pertencente a uma cultura e a um passado comum. Isso é a educação patrimonial também que a gente trabalha, né? Das pessoas terem essa consciência e preservar esses bens, esses artefatos.
E esporadicamente, né? Tenho a impressão que algum fim de semana, né, caravanas de fora também possam, né?
Sim, essa é uma. A gente tem que pensar isso mais pro adiante, futuro, né? Para o futuro, porque essa parte turística da Quarta Colônia, né, vinculada também agora a essa forte ideia do projeto do Geoparque. Então a gente também tem essa parceria, eu esqueci de comentar no início, né? Essa preocupação da administração municipal de investir nessa parte cultural, né, que tem investido muito, dando todo o apoio, o suporte financeiro, logístico para a gente. Então, para a criação do museu, né, e para essa parte da cultura. E a parceria que a gente tem com a UFSM também, com o museólogo, né, o Bernardo, que é o museólogo da UFSM, e com outros professores também da universidade. Então, tudo isso está vinculado à ideia do Geoparque, de desenvolvimento regional, e isso passa pela história, né? Passa pelo turismo histórico. Então, um visitante que vem para Nova Palma, eu quero conhecer a história de Nova Palma, onde é que eu vou? Então, o museu, né, tem a ideia de ser o centro, né, uma referência para o visitante conhecer sobre a nossa história.
E a busca por peças não para, né?
Não, não para. A gente, nesse primeiro momento, a gente não fez essa busca ativa ainda, né, essa divulgação das pessoas que querem contribuir, porque a gente estava preocupado nesse momento em cadastrar o que a gente já tinha, claro, para poder fazer um levantamento do que se tem e o que se precisa buscar, né? Mas a gente já tem várias pessoas que nos procuraram, né, dizendo que tem interesse em doar, dizendo que tem acervo em casa. Então, num segundo momento, né, depois passado essa semana do município, a gente pretende fazer as visitas, né, a essas pessoas. Então, a gente também já faz a divulgação aqui para quem quiser contribuir, né, quem quiser, enfim, fazer alguma doação, entre em contato conosco, né. A gente está trabalhando na terças-feiras o dia inteiro, quarta também, quinta-feira pela manhã, ali no Centro Cultural Padre Luiz Esponqueado.
Certo. Mônica, tu vais ficar efetivamente lá, se dedicar só a esse trabalho? Ou tu...
O acordo desse ano, né, com a Secretaria de Educação, porque eu sou professora de História, né, do município, na Escola Cândida Zasso, 20 horas, e as outras 20, então, eu estou como coordenadora aqui do museu. Então, esse ano nós combinamos assim, eu estou à frente desses trabalhos para a gente dar o pontapé inicial, né, para a inauguração.
Como vai ser, né?
Isso a gente está organizando, sim, claro, né, com a Secretaria de Educação.
Tu é professora de História, formada,
sim,
onde, mãe?
Na UFSM. Tenho a graduação ali na UFSM, o mestrado e doutorado também pela mesma instituição.
Uhum. Opa, estamos falando com a doutora Mônica, então, né? Que bom, né? Eu tinha essa dúvida se tu era doutor ou não, sim, mas tem doutorado então, né?
Sim.
E eu tenho a impressão que é um trabalho que te dá prazer, porque se tu escolheu história, né? Imagina.
Sim, não, isso...
Tá trabalhando com a história viva do teu município, né? Tu é natural daqui.
Sim, sim, pra mim tá sendo bem prazeroso, porque no mestrado e doutorado eu trabalhei com outros temas, né? Trabalhei com o tema de fronteira, Bagé, trajetória de Gaspar Silveira Martins, que também tem a ver com a nossa região, pelo nome, né? Silveira Martins. Mas voltar agora pro meu município, né? E investigar essa história, que tem muitas histórias que ainda precisam ser pesquisadas, né? Então, se a gente agora, durante o museu, né, pesquisando sobre os objetos, tentando reconstruir um pouco da história, né, e desse passado, a gente vê que tem várias lacunas. Nós temos o trabalho do Padre Luiz, que foi bem importante, ele fez um registro assim, bem... conseguiu reunir muitos documentos, informações lá no Centro de Pesquisas Genealógicas, mas ainda tem muita pesquisa a ser feita, né? Então, para mim, eu sou suspeita em falar, né? Eu gosto muito da história, eu acho que a história nos dá uma boa visão de mundo e uma boa explicação sobre a nossa sociedade hoje, né? Então, eu me realizo com esse trabalho.
Claro. E vai ser amanhã, então, a partir das 19h?
Isso, amanhã às 19h, então a gente vai fazer essa cerimônia de pré-lançamento, uhum, e amostra do Museu Histórico Municipal de Nova Palma, e na sexta-feira também estarei lá, então, para receber um grupo de alunos, né, que já fizeram o agendamento.
Manhã e tarde.
Manhã e tarde. Uhum. E semana que vem também estarei disponível para a comunidade que quiser visitar a amostra.
Estamos curiosos, né? A gente que não conhece ainda, eu tenho a impressão que a maior parte da população de Nova Palma ainda não teve a oportunidade de conhecer. Vamos lá. Uhum. Amanhã tem essa pré-inauguração. Uhum. Mônica, muito obrigado. Se tu quiseres colocar alguma coisa, fazer um convite, agradecer, enfim, fique à vontade, alguma coisa que eu não tenha perguntado.
Eu agradeço, então, a oportunidade e faço um convite, então, para a comunidade nova palmense que venham nos prestigiar, né? Venham visitar a mostra do Museu Histórico Municipal de Nova Palma, porque é uma mostra que procurou trazer essa representação desse nosso passado, um passado comum de todos nós, nova palmenses, e com os objetos mais característicos de cada cultura, né? Então, e que as pessoas que queiram contribuir também, então, fiquem à vontade de me procurar, né, ali no Centro Cultural, entrar em contato comigo para a gente conversar e ter maiores informações a respeito de alguma intenção que se tenha de fazer doação ou um empréstimo, enfim. Claro. Tá? Então, me coloco à disposição da comunidade nesse sentido.
Muito bem, agradecemos, muito obrigado, espaço sempre aberto aqui e parabéns por esse trabalho, viu, Mônica?
Tá, obrigada, então um abraço e um bom dia a todos.
Assim conversamos com a Mônica Rossato, professora, doutora em História pela UFSM, que está aí coordenando a montagem deste Museu Histórico Municipal de Nova Palma, que terá sua pré-inauguração agora, amanhã, 19h, dentro da programação da semana do município. Aos ouvintes,